nos dias 19 e 20 de outubro, acontece o terceiro seminário sobre advocacia pública. Ele é promovido pela OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. E neste seminário, um dos temas é a função social da propriedade rural. O Brasil, um país de ocupação agrária desde o período colonial, vive a tensão e a luta pela terra ao longo de sua história. Se traduziu em diversos movimentos, mas atualmente ainda persiste e é um problema no país. Como tratar essa questão? Qual seria a melhor forma de fazer uma reforma agrária? Ela ainda é viável? Sobre este tema eu converso agora com a doutora Gilda Diniz dos Santos. Ela é ex-procuradora-geral do INCRA e procuradora federal. Doutora Gilda Diniz, boa tarde.
Boa tarde, é um prazer falar com vocês.
Quando se fala da função social da propriedade rural, no Brasil isso é um tema polêmico. Só para definir a função social já dá uma discussão longa. Como é que a senhora faria essa definição da função social da terra?
Olha, para a gente que trabalha com o tema, a gente defende a função social quando a propriedade ela desenvolve a sua atividade agropecuária e respeita o meio ambiente, respeita as relações de trabalho e respeita a relação de bem-estar entre as pessoas que convivem ali naquele ambiente. Então, a função social é a produção, né, o que se produz nessa terra é aliado a esses vieses, né, uma condição de trabalho digna, né, o respeito ao meio ambiente e o bem-estar.
A senhora considera que a maior parte das propriedades rurais no país tem cumprido esses pontos?
Olha, o INCRA, é difícil responder essa pergunta, porque o INCRA ele faz a fiscalização em imóveis, só que não é uma fiscalização assim que a gente pode dizer que é satisfatória, porque, na verdade, falta fiscalizar muitos imóveis rurais. Mas em torno de um contexto de propriedades fiscalizadas, os nossos números estão em torno de 60 a 65% que não cumprem a função social.
Então a senhora me coloca que 65% das terras hoje no Brasil não cumprem a função social.
Não dá para dizer que é do Brasil, mas das áreas que saem fiscalizadas pelo INCRA.
Então se nós colocássemos que teríamos uma proporção das não fiscalizadas iguais às fiscalizadas, chegaríamos a esse número.
Exatamente.
Agora, como inverter isso? E um dado importante que eu queria conversar com a senhora, inclusive é tema de um seminário que a senhora participa aqui em Maringá, que como fazer a reforma agrária nesse país? A senhora considera viável a reforma agrária ainda hoje no Brasil? Ela é uma necessidade?
Olha, você perguntou para uma pessoa suspeita. Eu acredito muito na reforma agrária. Eu entendo que é uma das políticas mais eficazes que o Estado brasileiro tem hoje, né? Que a Constituição brasileira traz com toda a segurança. Sendo uma forma assim, de inclusão, de você colocar as pessoas que não tenham acesso à terra na terra, né? E ao mesmo tempo você respeita o direito de propriedade daquele que não está cumprindo a função social. E segundo os economistas, é uma forma mais barata de se criar empregos, né? Pelo que se gasta pela desapropriação e os investimentos que são feitos nessa terra para que essas famílias possam produzir, segundo os economistas, é um valor muito pequeno em relação ao benefício que se traz.
Essas terras teriam uma produtividade, uma produção, um produto diferenciado do que a gente está acostumado no Brasil de chamar de agronegócio.
Sim, sim. Olha, o agronegócio ele tem a sua importância para o país, né? Não vamos assim entrar no mérito, qual que é mais importante, o agronegócio ou a agricultura familiar? Eu acho que se a gente for nesse viés da discussão, a gente não avança. Né? Os dois são importantes. Né? Segundo os dados do recente do IBGE, 70% do que nós consumimos no nosso dia a dia, de arroz, feijão, leite, 70% do que nós consumimos, quem produz é a agricultura familiar. Então, essa agricultura familiar que a gente está defendendo, ela tem um papel muito importante também, tanto quanto a do agronegócio.
Mas voltado ao mercado interno, às necessidades do brasileiro.
Exatamente, exatamente. Enquanto a agricultura familiar, ela atende o mercado interno.
E como você organizaria essa produção? Por exemplo, as terras que deveriam ser desapropriadas, na opinião da senhora?
Olha, são as terras que não cumprem a função social, né? E o INCRA, quando fiscaliza determinadas áreas, e que não significa que o grande mérito do INCRA, o grande objetivo é desapropriar, né? Até porque o INCRA é uma autarquia federal e o papel dele, antes de tudo, é de fiscalizar, É, se nós vivêssemos numa situação, vamos pensar assim, em termos de ideal, que todos os imóveis estivessem cumprindo a função social, nossa, a gente estaria muito bem, né? Porque esses imóveis que estão cumprindo a função social, estão produzindo, estão gerando emprego, estão produzindo, estão dialogando perfeitamente com o meio ambiente. Então, assim, a gente acredita que o cumprimento da função social, ela é benéfico para toda a sociedade.
Quando a senhora coloca os dados lá de 65% das propriedades fiscalizadas, elas não estão cumprindo a função social. Então todas elas seriam passíveis de uma reforma agrária.
Se pegássemos
65%.
Sim, nós temos um passivo para ser implementado.
E como deveria ser feito isso? A senhora acredita numa reforma agrária imediata, rápida, uma negociação, uma tentativa de fazer com que essas propriedades sejam produtivas? Onde elas estariam mais localizadas? Em quais regiões seriam as regiões de maior interesse dessa reforma?
Olha, as regiões são todas, assim, não dá para identificar se alguma tem mais prioridade que a outra, né? Porque cada região tem uma particularidade. E essa particularidade tem que ser atendida, né? Diferente de... E muda muito de uma região para outra. Qual foi a outra pergunta mesmo?
A pergunta é assim, de como fazer essa reforma agrária, já que a gente tem um passivo, né, de terras que seriam possíveis fazer isso.
Tá, olha, o Estado brasileiro, ele precisa fazer essa reforma agrária de uma forma mais ampla, de uma forma que possa abarcar o maior número de famílias possível, né? Tem sempre os dados que perseguem o INCRA, que, né, que também assim não é, eu acredito, né, eu estou falando para os movimentos sociais, mas eu não posso falar em nome deles, eu acredito que os movimentos mais sociais também não querem isso, mas quanto mais avançarmos na reforma agrária, quanto mais rápida ela for, mais eficiente, ou seja, em terras que sejam realmente, que tenham condição de produzir, que tenham estradas para poder escoar essa produção, que tenha assistência técnica, né? Então, na verdade, a gente precisa de uma reforma agrária mais eficaz, mais rápida. E quanto mais eficaz ela seja, você vai poder atingir o maior número de famílias. Então, você não vai ter acampamento, você não vai ter conflito na terra, de terra, ou seja, não vai ter embate entre trabalhadores acampados e proprietários. Enfim, quanto mais a gente avançar de forma rápida e eficiente, menos problema a gente vai ter.
A senhora considera que existe muita politização ou a manipulação política partidária? A politização é claro que é importante, ela tem essa discussão na reforma agrária, mas se acusa muito essa questão partidária na reforma, de que ela tem uma tendência partidária, de que é usada, manipulada. A senhora considera que isso prejudica? Existe mesmo essa manipulação dos partidos sobre a questão social da terra?
Olha, existe alguns grupos, tem assim os grupos que a gente chama de ruralistas, né? O grupo do agronegócio, mas eu acredito ainda que alguns, não é toda a representação desse grupo que fala pelo agronegócio. É, e tem também do outro lado os movimentos sociais, claro que existe alguns que são mais, tendem a ser um pouco mais, a ter um pouco mais de ser impetuoso, digamos assim, né? Mas, como você disse no início da abertura dos trabalhos aqui com a gente, nós temos cinco séculos de uma situação que não é a melhor com relação à terra, né? Então, assim, são muitos anos para a gente tentar resolver em pouco tempo, né? Então, assim, é um processo que exige muito da gente. E é claro que isso vem dotado de pessoas que representam, às vezes representam uma vontade maior e às vezes não, né? Então... eu diria assim que, em parte, sim, existe um processo partidário em cima do tema, né? Agora, é um tema muito apaixonante, né? Assim, quem conhece um pouco acaba se envolvendo bastante.
Doutora Gilda Diniz dos Santos, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Imagina, o prazer é nosso. E, assim, todo momento que a gente tenta poder falar dessa política de reforma agrária, explicar o mínimo que fosse pra gente, é um prazer muito grande.
Conversei com a doutora Gilda Diniz dos Santos.